E vamos ao assunto é política. Diniz aqui comigo no estúdio da CBN. E hoje eu queria comentar com o Diniz sobre a série de reportagens feitas por Vitor Simeão acompanhando desde 2017 as ações do Poder Público Municipal. Importante, né, Diniz?
Ah, muito importante, né, Gilson e ouvintes? Nós estamos encerrando 2019, é o terceiro ano da administração, dessa gestão da administração pública de Maringá, e no ano que vem, 2020, nós teremos eleições. Portanto, bem importante que a gente faça aí um mergulho com relação ao que vem ocorrendo em Maringá nos anos de 2017, 2018 e 2019. Quais são as tendências, qual o estilo de administração que foi adotado, quais as prioridades que foram elencadas e que estão na pauta da administração de Maringá. Portanto, é excelente. Vamos acompanhar aí com bastante atenção o trabalho do nosso querido Vitor Simeão. E ele se aprofunda bastante naquilo que faz. Acredito que nós teremos uma série bem interessante para acompanhar essa semana.
Aí o ouvinte pode acompanhar a partir de hoje, a partir das 10 horas, a primeira reportagem de uma série delas. E aí tem o exemplo de Foz do Iguaçu. Você está falando assim, Gilson, eu queria até dar um exemplo de Foz do Iguaçu quando você fala de administração municipal.
Na verdade, o que ocorreu lá talvez guarde uma certa semelhança com problemas enfrentados pela administração de Maringá. A prefeitura de Foz cancelou a licitação da iluminação do Natal. A iluminação lá estava orçada em cerca de 2 milhões. A prefeitura vinha tentando reduzir esse valor com a empresa que havia ganho a licitação, mas ocorre que aconteceram alguns questionamentos por órgãos de controle da sociedade civil e também um vereador. E nas redes sociais a situação ficou bastante crítica, depois que se divulgou que estaria na decoração um pinheiro natalino de 28 metros, orçado em 420 mil. E a Casa do Papai Noel, uma previsão de custar 45 mil. O prefeito cancelou a licitação, determinou o cancelamento, mas se queixou, viu? Ele falou que questionamentos em verdades levantadas, especialmente por pessoas autodeclaradas da oposição, atrasam e denigrem um projeto de crescimento que já havia sido iniciado há 2 anos.
Ou seja, o porquê ele não gostou. A gente não sabe se é porque o ato era, afinal de contas, com uma intenção positiva ou não. Mas, enfim...
Bom, eu não consigo entender, Gilson, os administradores públicos de uma forma geral. Eles deveriam agradecer quando um órgão de controle social da sociedade organizada oferece uma opinião, oferece um contraponto àquilo que está sendo feito. O prefeito ele pode cometer erros, ou não ele, mas a sua equipe. Portanto, esses alertas... Na verdade, eu imagino assim, a administração pública deveria ser tocada com um amplo diálogo, um amplo entendimento entre a sociedade como um todo. Isso evitaria uma árvore de Natal de 420 mil, né? Eu acho que essa árvore pode ser muito bonita, muito interessante, não conheço o projeto nem nada, mas de fato é um valor bastante salgado. Então eu acho o seguinte, cancelar a licitação, perfeito. Mas reclamar, eu realmente não sei se é o melhor caminho. Eu acho que tinha que agradecer. Gente, obrigado por estar acompanhando aí. Vamos fazer alguma coisa mais em conta, melhor, não sei.
E o papel de cidadania, está até comentando hoje, da fiscalização da própria imprensa, né? Muitos políticos se incomodam com o que a imprensa faz, com a imprensa fala. Mas ela é fundamental. Eu estava vendo agora, né, as críticas que o Lula fez, né, a Rede Globo, né, o Bolsonaro também faz. Quer dizer, enquanto a gente está sendo criticado pela direita e pela esquerda, beleza, estão fazendo o serviço certo. Mas agora eu vou falar um pouquinho do Cismar. Eleições do Cismar, oposição ganhou.
Exatamente. Nós vínhamos acompanhando essa eleição já no primeiro turno. Nós tínhamos, inclusive, comentamos aqui no Assunto é Política, que comentamos com a responsabilidade que nos é devida, mas colocamos que, somando os votos da oposição, a oposição havia vencido o primeiro turno. Com isso, é claro, havia uma tendência de vitória da Chapa 2, que era uma chapa de oposição. E a Chapa 2, Sindicato é para Lutar, que tem como candidata a presidente, né, a professora municipal Priscila Guedes da Luz, venceu as eleições e vai assumir o Cismar agora em dezembro. A chapa 2 recebeu 1.967 votos e a chapa 1, 1.560. A chapa 2 foi de oposição à diretoria do sindicato e também à política do prefeito para os servidores. O Cismar, sob o comando da professora Priscila, terá foco na defesa dos interesses dos servidores, não apenas no momento agora, mas não vai ficar só nas decisões mais imediatas, mas vai trabalhar pensando no médio e longo prazo. Portanto, teremos uma mudança no relacionamento do sindicato com a administração municipal.
Isso altera um pouco numa véspera de eleição municipal? Isso é um ingrediente que a gente pode levar em conta numa eleição municipal, Diniz?
Sim, eu imagino que, avaliando politicamente, a reeleição da chapa que dirigia o sindicato seria mais favorável para o prefeito. Essa mudança pode trazer preocupações e dificuldades maiores para o prefeito, mas é claro, ele e a sua equipe deverão encontrar uma maneira de se relacionar com o sindicato. Vamos ver o que ocorrerá. Mas eu conversei com a presidente, a professora Priscila, e ela se manifestou preocupada em relação a algumas coisas, como, por exemplo, a aposentadoria do servidor, fundo de previdência. Então, algumas mudanças realmente bastante profundas na maneira de ver o relacionamento com a administração municipal. Vamos acompanhar isso e, claro, sempre transmitindo aqui aos ouvintes, lembrando que muitos servidores municipais estão, nesse momento, Gilson, nos ouvindo a CBN, e o assunto é política.
Bom, agora vou falar um pouquinho sobre mulheres na política. Parece que o partido, o Progressistas, né, tem aí a afiliação de mulheres. Vários partidos estão com foco, né, na mulher.
Exatamente. Eu recebi uma informação já há alguns dias, deixei para fazer essa informação hoje, porque hoje é dia 11 do 11, né? 11 de novembro, Partido Progressistas é o partido número 11. Eles estarão realizando aqui no Paraná um grande evento, denominado Fortalecendo o Futuro, que aliás é um evento nacional. E o que é interessante é que não apenas aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro, o Progressistas está investindo na filiação de mulheres. O objetivo do Progressistas é ser o partido com maior número de mulheres filiadas no Brasil. Então eles estão trabalhando isso, e hoje haverá esse evento especificamente lá em Curitiba. Acredito que também deve estar sendo realizado em outras cidades do estado e em todo o Brasil, em 20 estados. Durante o mês de novembro estarão acontecendo esses eventos voltados à filiação de mulheres no Partido Progressistas.
Bom, agora vamos falar do assunto do final de semana. A gente só teve hoje, claro, que o assunto é política hoje, que o ex-presidente Lula saiu da prisão. Movimentos no país todo, né, contrários a essa decisão do STF, de não ter prisão com decisão em segunda instância. E a gente já começou a ver aí os posicionamentos do ex-presidente, né? Sua avaliação disso, Diniz, porque agora eu tenho muito receio dessa polarização dos extremos.
Bem, eu coloquei que essa notícia, é claro, foi a grande notícia da sexta-feira, e que foi a liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi determinada num alvará de soltura que foi assinado às 16 horas e 21 minutos. E, como não poderia deixar de ser diferente, nós tivemos a euforia dos petistas e o sobressalto daqueles que ficaram inconformados com a liberdade do ex-presidente e também de outros presos. Tudo isso a partir da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que determinou que não deve haver a prisão após a decisão em segunda instância. Com isso, o fim de semana na internet foi rico em alegria e indignação. Bem, o que defende os nossos deputados federais? Nós tínhamos falado aqui da posição do deputado Rubens Bueno, que já antevendo tudo isso, havia dito que a bola agora vai para o Congresso Nacional. E nós temos o primeiro a se manifestar após a liberdade de Lula, foi o deputado federal Luiz Nishimura, do PR, que se declarou a favor da prisão após a decisão de segunda instância, e ele está entre aqueles deputados que estão se mobilizando, deputados e senadores, para que o Congresso decida e pacifique essa situação. Nós temos o sargento Faur, que até uma pessoa me falou, eu perguntei, ele é favorável à prisão após a segunda instância? Ele falou, se possível, na primeira. Então ele quer, é bem radical nessa questão. O deputado Ricardo Barros, do Progressista, ele distribuiu uma nota sugerindo uma constituinte para definir claramente esse assunto na Constituição. A partir de hoje ele estará empenhado lá junto com outros deputados recolhendo assinaturas para isso. E o deputado Enio Verri, que é contra a prisão após a decisão em segunda instância. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que é fato. A Constituição garante o direito à presunção da inocência, que só termina com o trânsito em julgado. Portanto, aprovar uma proposta de emenda à Constituição é, ou mesmo, né, uma mudança na Constituição, no meu ver, é de fato a única forma de garantir essa prisão a partir da condenação em segunda instância. O Congresso está mobilizado. Toda essa efervescência do fim de semana passa agora para a Câmara Federal e o Senado da República.
Diris, esperamos que a semana aí continue com esses debates, com muito agito, muita coisa para a gente conversar. Tem a série de reportagens do Vitor. A gente vai acompanhar essa série, eu e o Diris, e no próximo assunto, o assunto é política, a gente comenta, inclusive, sobre o tema de hoje, né? Amanhã, sim, a gente podia ter um dos tópicos, eu queria te pedir isso na sua coluna, se você
com
puder.
Com certeza.
A gente comentar um pouco disso, né? A importância disso.
Bom, colocando que tem muito mais coisa na coluna de hoje,
verdade.
É só entrar no site da CBN, cbnmaringá.com.br, o assunto é política, quem vai lá procurar na equipe Diniz Neto vai encontrar a coluna.
O Diniz tem razão, tem uma série de outras questões que ele aborda também. Inclusive, essa última fala dele era para ser minha, para fechar o negócio. Ele já falou o e-mail e o contato. Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.